A Moçambique, uma ONG ambientalista, a Livaningo, está juntamente com outra organização da sociedade civil, a ADRA Moçambique, a efetuar desde o ano passado e ainda até 2023 um trabalho de restauro florestal no distrito de Nhamatanda, na zona centro do país, o objetivo sendo reabilitar cerca de 300 hectares de florestas numa zona que tem sido bastante danificada pelos ciclones e igualmente pela atividade humana. Este projeto de restauro e conservação das florestas comunitárias associa os imperativos ambientais com a reintrodução das espécies nativas, mas também económicos das populações locais. A gestão da floresta, que segundo o Ministério Moçambicano da Terra e do Ambiente ocupa cerca de 32 milhões de hectares do território nacional, o que representa cerca de 40% da sua superfície total, representa um desafio importante para o país. De acordo com dados oficiais, o Estado moçambicano perde cerca de 196 milhões de euros por ano somente com a exploração ilegal de madeira, isto numa altura em que o governo acaba de constatar no mês passado que os crimes ambientais têm disparado neste último ano. É neste contexto que Olinda Cunha, coordenador de projetos da área de recursos naturais da ONG Livaningo, falou-nos do projeto de restauro das florestas comunitárias em Sofala e da importância que isto reveste para a população local.
A Livaningo, em parceria com a ADRA Moçambique, estamos a implementar um projeto que denominamos Projeto Cucuiza. O Cucuiza provém da língua local, que significa elevar. O que nós pretendemos é elevar as comunidades ao nível de resiliência e desenvolvimento econômico sustentável. Este projeto está a ser implementado na província de Sofala, concretamente no distrito de Nhamatanga. É um projeto em que estamos a trabalhar com a questão de conservação dos recursos naturais e também a questão de restauração das florestas comunitárias. Nosso propósito é de restaurar e proteger cerca de 300 hectares de florestas das zonas degradadas usando espécies nativas. Até então, nós estamos a trabalhar com três espécies, a xanfuta, a umbawa e panga-panga. São espécies nativas e já conseguimos reflorestar desde o ano passado até hoje, cerca de 12 hectares em três localidades. Mas por detrás dessa questão de reflorestamento, nós temos a componente de proteção das florestas nativas, que é aqui onde entra todo o trabalho de sensibilização e consciencialização das comunidades, dos líderes locais e do governo distrital, da importância deles terem esta responsabilização de conservarem os seus próprios recursos, conservarem as suas florestas nativas. Então, se for para avaliarmos a questão do papel das comunidades na proteção das florestas nativas, podemos dizer que até então estamos a proteger cerca de 3.500 hectares. Nesse caso, reflorestamos já 12 hectares, mas com o envolvimento e abordagem de responsabilização e integração das comunidades, já estamos a proteger cerca de 3.500 hectares de florestas nativas.
Restaurar florestas significa também que essas florestas já existiram e, portanto, foram danificadas. O que é que aconteceu a essas florestas?
A questão do reflorestamento é mesmo na componente de restaurar as áreas que atualmente encontram-se degradadas. A província de Sofala é uma das províncias que tem sido drasticamente afetada pelas mudanças climáticas. E só no último ano foram cerca de 3 eventos climáticos, 3 ciclones que afetaram a província. E estas têm destruído os recursos naturais que existem. Estamos a falar das florestas e não só as florestas. Tem afetado a componente da terra. Sabemos que aqui em Moçambique muitas comunidades dependem exclusivamente da agricultura para o seu sustento. Então a questão das mudanças climáticas tem sim afetado a destruição das florestas e afetado na produção dos solos para a produção agrícola. Outra coisa que percebemos que tem sido uma das ações do homem que tem afetado muito as florestas é a questão do desmatamento, né? Os homens, ou o homem no geral, infelizmente, dependem muito dos bens que a floresta oferece. Eles dependem muito da lenha, eles dependem muito das estacas que tiram na floresta para poder fazer ou construir as suas casas. Dependem muito das frutas para alimentação e de alguns medicamentos. Só neste uso, nesta necessidade que as comunidades têm sido feito um uso muito excessivo das florestas que tem acabado por criar essa questão do desmatamento. Temos várias áreas agora que estão desflorestadas. As comunidades estão a usar as florestas para sua necessidade, mas não estão a repor. Então, estamos a perder um pouco daquela consciência de reposição, estamos a perder um pouco daquela consciência da importância da conservação de recursos que estamos a usar hoje e que vamos precisar também amanhã para a nossa própria sobrevivência. E também tem também a questão do índice das queimadas descontroladas. Quando fizemos o arranque deste projeto com o Cuiza, fizemos uma pesquisa em parceria com o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, que é uma instituição de nível nacional que trabalha diretamente com a questão da produção agrícola, com a questão da conservação dos recursos naturais. E foi aí também que percebemos que há este elevado índice de queimadas descontroladas, porque as comunidades estão a promover queimadas que acabam se descontrolando dentro das florestas para abrir novas machambas e também para fazer a caça para a sua alimentação. E como organização que estamos a integrar nestas comunidades, não só a componente da restauração florestal, as sensibilizações da importância da conservação dos recursos naturais, mas também estamos a introduzir a questão da agricultura ecológica, agricultura de conservação, que é mesmo para reduzir esses índices de queimadas descontroladas, porque usando essa tecnologia da agricultura de conservação, as comunidades não precisam continuar a promover as queimadas para abrir as novas machambas. Trazer novas tecnologias para esta comunidade da agricultura de conservação, de restauração florestal, tem sido uma das saídas que nós temos como projeto para garantir que haja uma maior conservação dos recursos florestais nas comunidades.
Qual é o trabalho de casa que há antes de plantar essas árvores?
Primeiro, como já havia mencionado, foi necessário fazer esta pesquisa com essa instituição do governo para podermos avaliar quais são os fatores que estão associados ao desmatamento e à degradação florestal no distrito de Nhamatanga, né? E também para perceber quais são as espécies nativas desta área. E depois também tivemos alguns encontros com os líderes locais e a comunidade, que é para apresentar o objetivo do projeto, o que é que nós pretendemos trazer para a comunidade, porque quando entramos numa comunidade, o nosso interesse não é só de implementar as ações do projeto, mas também pensamos na questão da sustentabilidade. Então temos que entrar num acordo com a comunidade, estarmos todos a defender a mesma causa. Depois disso, com a assistência e o suporte e o engajamento das comunidades, fizemos o que nós chamamos de estabelecimentos de viveiros comunitários, que são as áreas onde nós fazemos o plantio das mudas, o manejo todo das mudas, até que estas, geralmente tem levado 2, 3 meses a 4 meses, estejam no nível de maturidade para poder se fazer o replantio nestas áreas identificadas, previamente identificadas de alto índice de degradação. Este processo todo de abertura dos viveiros comunitários, o plantio das mudas, o manejo das mudas nos viveiros comunitários, até o processo de replantio nas áreas definidas, é feita com o engajamento e a participação das comunidades. Estamos a receber a solicitação de outras comunidades que já estão a dizer, por favor, estamos a pedir a vossa assistência para podermos aprender com essas tecnologias de restauração florestal, porque na nossa zona as machambas quase já não existem e temos muita questão das mulheres que, como dependem exclusivamente da lenha para confeccionar os seus alimentos, têm que percorrer cerca de 2, 3 horas à busca da lenha. Então, a questão da consciência ambiental aos poucos está a voltar e a própria comunidade está a sentir que nós não estamos a restaurar as florestas, somos nós que vamos acabar sofrendo os impactos desta degradação florestal.
Quais são os benefícios que isto traz para as comunidades? Não se trata somente de questões ambientais, há também uma economia que é sustentada também com estas operações de restauro da floresta.
Como organização, já estamos a integrar o que nós chamamos de sistemas agroflorestais, que é uma combinação de espécies fruteiras, espécies agrícolas e espécies arbóreas. O que nós pretendemos com esta componente é não só pensar na componente da adaptação e conservação dos recursos naturais, mas também nas necessidades que estas comunidades têm. Porque se não pensarmos nas necessidades econômicas destas comunidades, não vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Podemos chegar lá e reflorestar 100 hectares e no dia seguinte a própria comunidade ir destruir aquelas zonas, porque elas precisam de um meio de sobrevivência. Então, esta combinação de espécies acaba nos ajudando porque as próprias comunidades usam ou poderão beneficiar-se das fruteiras como o cajueiro, a papaieira, a tangerineira, o limoeiro, para poder fazer a venda. E com isso ter um rendimento que vai ajudar a não depender exclusivamente da agricultura. E a definição das espécies que nós estamos a usar, as fruteiras, foi feita nestes encontros com as comunidades, porque elas é que têm que definir quais são as culturas, quais são as espécies, quais são as fruteiras que têm o maior rendimento econômico nas suas comunidades. E na componente da agricultura também, elas pediram a integração de espécies de mandioca, para poderem usar para venda e rendimento econômico. Então, nosso objetivo é de associar a questão da conservação ambiental também com a questão do desenvolvimento econômico destas comunidades. Deixa-me falar de uma outra componente que está associada com a questão da redução do consumo da biomassa lenhosa. Nós percebemos que as comunidades usam muita lenha para poder confeccionar os seus alimentos, como já havia dito, e tínhamos que parar para pensar uma forma de como é que essas comunidades vão reduzir esta dependência que elas têm na lenha e continuar a beneficiar ou continuar a satisfazer as suas necessidades. Então, nós estamos a introduzir nas comunidades um tipo de fogão, que chamamos de fogão melhorado e fogão poupa-lenha. É um fogão tipo barro, que é um material que pode se encontrar e está disponível nas comunidades. Estes fogões são bons porque acumulam o calor e garante que esta comunidade use cerca de 40% a 50% a menos da lenha que usavam habitualmente.
O trabalho de restauro da floresta é um trabalho a longo prazo, não se trata somente de plantar árvores, elas têm que crescer. Quanto tempo é preciso esperar para efetivamente ver os benefícios desse trabalho?
É um processo que não é de pouco tempo, pode levar cerca de 4 a 5 anos, dependendo das espécies que estão a ser introduzidas, para poder-se ver o resultado, o crescimento dessas espécies e para que as comunidades possam começar a ter os bens que estas florestas trazem. O projeto tem a duração de 3 anos, o que significa que em 2023 o projeto vai encerrar, não sabemos se conseguimos continuar ou não. E nossa preocupação era mesmo de se a Livanil e a Adra Moçambique saem do distrito de Nhamatanda e as comunidades ainda não estarão a ter o que nós chamamos de vantagens no uso dos serviços de bens desta floresta, tínhamos que parar para pensar numa abordagem que ia garantir que as próprias comunidades continuassem a fazer o manejo florestal, a conservação da floresta, para que em 5, 6 anos possam começar a usufruir do que são os serviços que estas florestas podem trazer.
Quais são as suas expectativas, os seus eventuais receios quanto ao desfecho deste projeto?
É normal, como organização, estarmos preocupados com a questão da continuidade das ações que estamos a implementar. Gostaríamos, daqui a 5 anos, voltarmos ao distrito de Nhamatanda e ver os resultados do processo de restauração florestal e ver que as comunidades continuam engajadas. E seria bom conseguirmos ver que fora aquelas ações que foram promovidas dentro do projeto, as comunidades já estão a ter a capacidade e a habilidade de poder buscar novos parceiros, de poder influenciar o próprio governo a dar o suporte às comunidades nesta componente de restauração florestal. Falo isso porque na nossa lei está estipulado que o valor que é pago de impostos ao governo, o governo deveria canalizar ou disponibilizar 15% deste imposto para a componente de reflorestamento. Mas a realidade é que isto não está a acontecer. Não sabemos como é gerido esse imposto de 15% de reflorestamento, não sabemos para onde está a ser direcionado, não há evidência nenhuma desta ação por parte do governo. Então, como Livanilo, também estamos a fazer o nosso trabalho de advocacia para sensibilizar o governo à importância da componente da restauração florestal, porque o governo está a ganhar com a questão dos impostos. Mas ele também tem que ter a noção de que se chegarmos num nível em que já não há recursos a serem explorados, eles também saem a perder. Então, a nossa perspectiva é esta, do governo também parar, refletir e reconhecer que tem sido feita uma má gestão das florestas de Moçambique e poder promover ações, projetos públicos nas comunidades de restauração florestal. Porque sabemos que na estratégia nacional do governo, eles têm uma abordagem dentro das comunidades, o líder deveria proteger uma floresta. Mas por mais que este líder comunitário tenha esta consciência de que eu tenho que proteger uma floresta, se ele não tem os recursos necessários, não vai ser possível. Então é um trabalho que tem que ser feito de forma conjunta, de forma colaborativa, não só da sociedade civil, mas também o governo tem que cumprir o seu papel.
Era Olinda Cunha, coordenador de projetos da área de recursos naturais da ONG ambientalista moçambicana Livaningo. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.